entrevista com Elsa Fernandes.
Seja pela fé, seja pela tradição, seja pelo mito, a Páscoa impõe-se como um tempo de reflexão, um intervalo no ritmo acelerado dos dias que nos convida, individual e coletivamente, a revisitar aquilo que tantas vezes evitamos enfrentar, as bases das nossas escolhas, das nossas convicções e também das nossas fragilidades. Num contexto internacional particularmente instável, esta reflexão ganha uma intensidade acrescida. Assistimos à persistência e ao agravamento de conflitos armados, do prolongamento da guerra na Ucrânia à escalada de tensões no Médio Oriente, ao mesmo tempo que, na Europa, enfrentamos dificuldades económicas constantes e um ambiente político marcado pelo crescimento de movimentos populistas, muitas vezes alimentados por narrativas de medo e de divisão. E se não fosse já o suficiente, ainda se soma a tudo isto um aumento da violência física e discursiva e uma agressividade latente que atravessa o espaço público. Mais do que a sucessão destes acontecimentos, importa compreender o denominador comum que os atravessa e que, de forma mais ou menos explícita, os sustenta: o medo. O medo que não é apenas reação, mas também instrumento, que não se limita a emergir perante a incerteza, mas que é, em muitos casos, mobilizado, amplificado e dirigido. É neste âmbito que se constroem narrativas simplificadas que opõem o nós e os outros, que transformam complexidade em suspeita e diferença em ameaça. Talvez por isso faça sentido pensar a Páscoa como uma narrativa onde encontramos, de forma particularmente clara, um retrato das fragilidades humanas e, entre elas, também do medo. É o medo que leva Judas a vender-se por 30 moedas, é o medo que leva Pedro a negar 3 vezes antes do galo cantar, é o medo que leva Pilatos a deixar a decisão nos outros e é também o medo que silencia multidões, que impede a defesa do que se reconhece como justo, que transforma convicções em hesitações e responsabilidade em negligência. Se lermos à luz atual, estes gestos deixam de ser apenas referências religiosas para se afirmarem como expressões intemporais de um mesmo mecanismo. Perante a pressão, a incerteza ou o risco, o medo tende a impor-se como critério de decisão e ganha particular relevância enquanto força que define comportamentos individuais e coletivos. As figuras bíblicas são assim metáforas ou talvez até profecias para aquilo que hoje identificamos nas dinâmicas políticas, económicas e sociais, como a hesitação, a transferência de responsabilidade, a construção de inimigos e um silêncio cúmplice. Um medo coletivo que tem consequências concretas, condiciona as prioridades políticas, legitima discursos que em contextos mais estáveis dificilmente encontrariam espaço e normaliza níveis de agressividade que tendem a infiltrar-se no cotidiano. Progressivamente vai-se desenhando um ambiente onde a desconfiança substitui o diálogo e onde a reação imediata se sobrepõe à reflexão ponderada. E é precisamente esta lógica, mais difusa, mais profundamente eficaz, que não se esgota no plano internacional ou até no plano mais utópico. Porque aquilo que se consolida como discurso global encontra inevitavelmente tradução em dinâmicas locais, ainda que sob formas diferentes, mas discretas e aparentemente menos estruturais. Escreve-se a partir da Guarda, uma cidade onde a proximidade é ainda um traço identitário, onde nos conhecemos, onde nos cruzamos diariamente, onde a vizinhança não é um conceito abstrato. Sinto e há um privilégio inegável: o conforto do reconhecimento, a segurança das relações, a sensação de pertença que tantas vezes nos falta nos grandes centros urbanos. Mas é esta mesma proximidade que traz consigo uma outra dimensão, muitas vezes menos até falada. Num território onde todos se conhecem, onde as histórias circulam com facilidade e onde as expectativas se constroem de forma quase coletiva, o medo assume contornos muito particulares. O medo do olhar do outro, o receio do julgamento, da crítica, do desvio face ao que é esperado, o medo do ridículo, da exposição, da eventual falha que deixa de ser apenas individual para ganhar uma dimensão pública. E é assim que o medo, de forma subtil, aumenta o seu condicionamento. Escolhas, decisões, muitas vezes levam-nos a optar pelo silêncio em vez da afirmação, pela prudência em vez da autenticidade. E é por isso que a coragem se torna tão necessária. Coragem como prática cotidiana, de coerência, com uma capacidade de defender as escolhas, mesmo quando não são consensuais, de firmar identidade, mesmo quando isso implica enfrentar o desconforto, de aceitar que a pertença a uma comunidade não pode significar a diluição do indivíduo. Se à escala global o medo alimenta divisões e simplifica perigosamente muitas das escolhas, à escala local, ele pode traduzir-se numa forma silenciosa de limitação, a renúncia progressiva àquilo que nos define. É por isso que a dimensão simbólica da Páscoa, independentemente da sua leitura religiosa, continua a ser relevante, porque nos fala da transformação, da passagem, de um movimento que implica confronto, que implica perda e, sobretudo, superação. Porque nos fala do medo e da coragem e, em última análise, não se trata de viver mais, individual ou coletivamente, mas de viver melhor. E viver melhor exige, inevitavelmente, uma relação mais consciente e mais exigente com o medo. Reconhecê-lo, compreendê-lo e, sempre que necessário, não lhe ceder.
Vista com Elsa Fernandes.